Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, estamos falando sobre a crise que o país vive a partir das delações do JBS, desencadeada na quarta-feira, dia 17 de maio, e também a crise do governo Michel Temer. Como eu anunciei, nós vamos falar com o Dr. Ives Granda, que é jurista aqui no Brasil, conhecido, e ele vai nos conceder uma entrevista agora. Doutor Ivo, em relação às delações da JBS, o presidente recebeu, né, os delatores de um horário inapropriado, sem agenda marcada, como pede o protocolo do governo. O governo errou, o presidente errou em relação a isso? Em relação à questão de gravar o presidente, há alguma ilegalidade segundo a sua visão?
Eu entendo que, em primeiro lugar, deveria haver um controle maior, porque não se poderia gravar uma deslealdade profunda em relação ao primeiro mandatário. Segundo, eu ouvi a fita e eu senti que 24 horas antes, quando a notícia foi dada aos jornais e às emissoras, sem o áudio, eu pensei que fosse algo extremamente grave. E quando eu ouvi a fita, os 30 e poucos minutos, o único trecho que foi explorado indevidamente é de quando ele pergunta, eu tenho boas relações com o deputado Eduardo Cunha e o presidente da República declara, é bom manter. No resto não há nenhuma informação sobre valores. Todas as perguntas em que eles pretendem incriminar, é inaudível a fita. O que é extremamente estranho, ela é audível em diversos trechos e só não é inaudível, só é inaudível nos trechos que, enfim, embora não se fale de valores, ele faz perguntas, enfim, que gostaria de ter uma resposta e que não teve. Então, não vi na fita e o presidente fez muito bem de querer ver se essas fitas não foram editadas, até porque é estranho. E nos trechos que teoricamente seriam mais comprometedores, sem o ser, que não há discussão de valores, a resposta do presidente da República é inaudível. E vi uma crise artificial criada, porque na prática nós vimos um Ministério Público favorável a extinguir penalidade de dois empresários que se enriqueceram à custa do Brasil, de dois empresários que se reconheceram através de propinas, de deslealdades, de benefícios, de atuação indevida dos governos anteriores, que lhes deram dinheiro para poder montar empresas lá fora, empresas aqui a juros subsidiados, e dois empresários que disseram que corromperam com propina de dinheiro ilícito recebido 1823 políticos, e o Ministério Público pediu que não houvesse penalidade nenhuma para esse cidadão, que eles pudessem continuar usufruindo o produto do crime nos Estados Unidos com as empresas que eles criaram pelo produto do crime e ao mesmo tempo usufruir com o iate que eles mandaram para Miami, nos principais restaurantes, no hotel e no apartamento que tem nas principais avenidas de Nova York, o que vale dizer algo inaceitável para o brasileiro. E é tanto que o ministro Fachin pretende levar isto ao plenário para ver se o plenário concorda ou não com homologação. E o próprio ministro Fachin disse, não me responsabiliza pelo mérito, não estou entrando em juízo de valor. Então me parece que armaram alguma coisa o presidente da República e acho que a essa altura o que nós brasileiros queremos, sem precipitações, esse pedido de impeachment tem uma característica eminentemente política, ideológica, nós queremos conhecer a verdade. E essa verdade tem que ser investigada. E é isso que o Supremo Tribunal Federal deverá fazer. Mas creio que o primeiro passo do tribunal era não permitir que dois empresários que se declararam donos de uma quadrilha de quadrinho branco, comprando e corrompendo 1823, eles disseram isso, políticos brasileiros não possam não ter penalidade nenhuma e gozarem do produto do crime nos Estados Unidos.
Doutor Ives, qual seria então a saída jurídica caso Temer seja cassado ou renuncie?
Se houver cassação, vai haver eleição em 30 dias pela Câmara dos Deputados com a assunção da presidência pelo presidente da Câmara, o que diz o artigo 81 da Constituição.
E qual a sua avaliação no caso das revelações em relação ao jornalista Reinaldo de Azevedo, numa conversa com a irmã de Aécio Neves, já que parece que o que se diz ali que ele não estava sendo investigado, né? E essa conversa vazou.
Um atentado à liberdade de imprensa. Não se poderia ter feito nunca essa divulgação. O que representa que o sigilo de fonte garantida foi vilipendiado, maculado, tisnado por quem autorizou que houvesse essa divulgação. Um atentado à liberdade de imprensa.
Doutor Ives, para encerrar, eu sei que o senhor tem bastante coisa para fazer também, né? E nos concedeu esse momento, soube que o senhor estava aí com uma hora de entrevistas com uma televisão. Em relação à Lava Jato, que é um grande avanço em relação a desvelar essas mazelas do Brasil, ela está correndo riscos?
Não, eu não vejo nenhum risco. O juiz Sérgio Moro é bastante independente. Eu tenho às vezes criticado o juiz Sérgio Moro por certos abusos, prisões preventivas prolongadas e, ao mesmo tempo, muitas vezes fazendo considerações à advocacia que poderiam não ter sido feitas. Mas é um homem que vai passar para a história, porque graças à sua coragem de enfrentar a corrupção monumental dos 13 anos do governo Lula e do governo Dilma, e de levar à frente essa luta contra a corrupção, eu tenho certeza que, apesar dos abusos que eu tenho criticado, ele vai passar para a história do Brasil.
Doutor Ives, a gente agradece a sua participação aqui no programa Ponto de Vista. Quem sabe uma outra oportunidade, voltamos a falar de outros assuntos.
Grande abraço, até.
Doutora Cristine, ouvimos a fala do Dr. Ives. Essa fala do Dr. Ives está gravada, né? Eu só introduzi aqui as perguntas que foram feitas para ele ontem, né? E eu introduzi aqui agora no momento ao vivo. Nós vemos que ele tem uma posição bastante, né? Bastante a uma linha, né? Mas é um jurista bastante importante no país. A gravidade do governo Temer em ter recebido esse delator em um horário que não é convencional, né? E que levou, inclusive, a própria OAB dizer que é um crime de responsabilidade. Como é que a gente pode olhar isso aqui?
O olhar é esse. Há um crime de responsabilidade. Essa é a leitura que a gente tem. Não há dúvida quanto a isso. Para nós, não há dúvida quanto a isso.
Uhum. E essa questão da discussão da ilegalidade, né? E a questão dessa questão de ser ilegal ou não ser ilegal?
A gravação?
Sim. Essa é uma visão, o doutor Marcos já colocou, o doutor Ives já colocou, né, as suas posições. Enquanto o doutor... enquanto o doutor Ives disse que é ilegal, o doutor Marcos disse que é, né? Qual é a posição da OAB?
Olha aí, me põe em saia justa, né?
Não, o povo quer saber, né?
O povo quer saber, né? Nós não temos o como eu vou colocar para vocês, não vejo a ilegalidade, uhum. Não vejo. Talvez a visão, o ponto de vista, seja no sentido de que foi armado isso, né? Então foi armado, ele mesmo traz, né? Foram feitas algumas perguntas, das quais ele não respondeu, outras não houve um real comprometimento dele, né? Mas não tenho a leitura. Sim. De que isso foi ilegal, né? Uhum. Não tenho essa leitura, acompanho o Dr. Marcos. E aí é uma coisa interessante também a destacar, a gente estava comentando aqui enquanto ouvíamos ele, O doutor Ives Granda fala muito do governo Dilma e Lula. Dilma e Lula. Ora, e o Temer é o quê? Se eles são da mesma chapa, foram eleitos juntos.
Exatamente.
Então, é interessante essa visão, né, de alguns. Nós não temos como desconectar isso. É a mesma chapa. Vamos dar um exemplo assim, muito, muito singelo. É como eu dizer que não sei de onde vem a renda do meu marido. É onde eu dizer que não sei se o meu marido é ético ou não é ético.
Uhum.
Se nós estamos juntos, administramos juntos, como que eu posso dizer, não, eu não vi nada, eu não sabia de nada, não é comigo? Hã? Então, para nós isso é um pouco, e para o povo também, né, aceitar isso. Agora, é aquela coisa, aí entra a questão dos apaixonados, né? Então, apaixonados Lula e Dilma têm uma leitura, apaixonados Temer têm outra leitura. Como eu não sou apaixonada por nenhum deles, então a minha visão é essa. Ora, não tem como desconectar.
Uhum.
Então, há um comprometimento aí dos dois governos.
Fizemos até a leitura que o Meirelles vem de, né, está aqui, mas vem de outros governos também, né?
Exatamente.
Até não só a chapa, né?
Exatamente.
Não só a chapa.
Exato.
Também a questão econômica está junto, né?
Está junto.
A questão econômica está junto. Agora, doutor Marcos, como as críticas são direcionadas, sobretudo, a vocês do Ministério Público, né? Então, lá vai as perguntas, né, que vão chegando, né?
Sim.
Quando se fala, por exemplo, em relação a essa questão do Reinaldo de Azevedo, né? Porque a imprensa bateu doída esses dias,
Sim.
viu? Bateu doída, a Associação dos Jornalistas disse que não poderia ter acontecido, que isso foi direcionado, né? No sentido que poderia ter sido gravado, mas não poderia ter sido revelado, né? Então, que haveria um erro do Ministério Público e também do ministro Fachin de não ter feito essa seleção na hora de deixar vazar para a imprensa, né, a fala como direito da fonte, que a própria Carme Lúcia disse que já existe uma jurisprudência no Supremo em relação a isso, né? O direito da fonte. Como é que você avalia?
Eu endosso plenamente as palavras doutor Ives colocou, entendo que realmente é um atentado com a liberdade de expressão, mas eu acho que são coisas diferentes, né? Eu acho que isso que é importante que nós destaquemos. Houve, por parte da sociedade, uma ânsia, né, digamos assim, e eu acho que é fundamental que haja, a verdade de expressão, a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela fala que a verdade de expressão, ela consiste no direito de você acessar, receber e difundir informação. Então, essa liberdade do acesso da informação, a própria Carta Democrática da OEA, ela é clara no sentido de que a transparência é fundamental por exercício da democracia. Então, foi isso que o ministro Fachin colocou. Ele liberou todos os áudios. Se alguns áudios não tivessem sido liberados, haveria uma pressão popular intensa para que esses áudios eles fossem. Mas por que esses áudios não foram liberados? Por que não houve a liberação da integralidade dos áudios? Porque alguns áudios foram mantidos em sigilo. Então, ministro...
Mas só abrindo um parênteses, aqui a gente não abre uma questão para que outras coisas, porque se isso é ilegal, Sim. para que outras coisas ilegais também possam aparecer,
não.
né?
Mas o que eu coloco é que o que houve foi um efeito indireto. Infelizmente, quando há liberação irrestrita de áudios, como foi a intenção do ministro Fachin, há outros fatos, né?
O jornalista estava criticando até a empresa que ele trabalha.
Exatamente. Sobrou, né? Acabou
sobrou.
Até pedindo...
Demissão.
Demissão futura. Mas há outros casos. Eu estava até conversando esse dia com um colega, casos, né, pessoais que muitas vezes acabam sendo, né, divulgados, né? Casos extraconjugais, muitas vezes, que acabam sendo, de alguma forma, divulgados, porque o conjunto das interceptações ele foi levado ao público. E as pessoas passam a ouvir todos os áudios, mesmo aqueles áudios, isso é importante colocar, acho que é Então, por isso que eu digo que são duas coisas. Uma é esse direito que a população tem de ter acesso a todos os áudios. Isso é um direito que a população tem. O outro ponto é a proteção da fonte, que também ocorreu. E um terceiro questão é eu usar esse áudio para algum pedido. E isso, tanto o ministro Fachin quanto o PGR deixaram muito claro, que em momento algum essa informação ela foi usada, ela foi pensada para fundamentar qualquer tipo de pedido. Agora, obviamente que, como foi colocado, as pessoas ouviram, né, sistematicamente, foram lá procurando, e talvez o erro esteja não, né, na divulgação plena, mas da própria imprensa, e aí, né, por motivação aí que nós não sabemos exatamente qual, ter divulgado esse áudio. Então, o erro, efetivamente, ocorreu quando houve essa divulgação, que eu entendo que não estaria aí acobertada pela liberdade de imprensa, né? Então, o site que divulgou é que cometeu a violação, o site que divulgou que cometeu a violação à Constituição.
Muito bem, o Jorge aqui do Jardim Santo André diz que está na escuta do programa Ponto de Vista, a Lica Matos também está no programa Ponto de Vista. Enquanto eu leio aqui as perguntas, né, queria que a doutora já fosse pensando aqui, como é que o Supremo entra agora nesse momento realmente para, né, para ajudar realmente a segurar aqui as pontas, né, porque todo mundo se volta para o Supremo agora. Tem o Ministério Público, que tem o seu papel, está desvelando essas mazelas. Tem o juiz Sérgio Moro, mas ele não é o único, né? Não temos aqui um salvador da pátria. Ele tem um papel importante, até o Ives Granda trazia isso aqui. Mas nós temos o papel do Supremo, de dar uma regulada nessas questões. Como é que a senhora acompanha esse papel da Suprema Corte?
Difícil. Difícil, só veio coisa fácil para mim, né, até agora.
Olha, o seu cargo exige, viu?
Ah, o meu cargo exige. Uhum. Eles vão ter que primar pela legalidade. Não tem como fugir disso. Né? Vão ter que ficar, se basear nessa questão da legalidade.
Certo, aqui deixa eu ver aqui quem é que manda aqui a mensagem. Bom dia, parabéns pelo excelente programa. Não concordo quando fala que esse governo tinha as condições de fazer as reformas. Não as tinha, nem morais, nem políticas. Sobretudo, chegou à presidência de forma enviesada. Lembro ainda que temos o pior congresso do período democrático da história desse país. O Aquiles Paulos. Muito bem, Aquiles. Nosso caro Carlos, como é que a gente pode então esperar alguma coisa de mudança nesse país daqui para frente, pensando em termos econômicos? Porque o Meirelles não quer sair.
Eu preciso ver o que vai acontecer. Está todo mundo esperando que dia 6 de junho tenha um deslinde da crise. E eu particularmente não acredito.
Parece que ia, mas agora parece que não vai mais, né?
Até porque, né, nós temos até agora o voto do relator que antecipou o voto, mas eu tenho certeza absoluta, pelo que eu leio do TSE, que vai haver pedido de vistas. Havendo pedido de vistas, nós vamos para setembro, para outubro. A partir daí, você não pode mais fazer nenhuma mudança na lei eleitoral para ter direta já, porque a lei precisa de um ano de antecedência. Então, acabou a possibilidade. Então, nós estamos num momento em que as coisas exigem da gente um pouquinho mais de reflexão. Eu gosto muito do ouvinte, o doutor Aquiles Paulos é uma pessoa da minha mais absoluta confiança, eu gosto muito dele, mas se o governo Itamar fez as grandes transformações do real, porque tinha as condições necessárias, o governo Temer, nos seus primeiros 45 dias, tinha condição de apresentar as propostas de reforma que o país precisava, e as perdeu. Então agora eu não vejo, pelo
menos.
E as menos...
perdeu porque apresentou as reformas erradas, é isso que você quer falar, né?
Isso. E agora não vejo mais condição de falar assim, não, para que eu vou começar tudo de novo e vou fazer. Então acho que essa condição não existe mais. Então acho que os próximos 20 meses, 18 meses, vão ser muito difíceis para o país. Acho que é um momento de intensa turbulência política, de grande dificuldade. E temos que rezar para que o tempo corra até as próximas eleições em 2018. Rezando também para que a gente tenha condições de fazer uma boa eleição. Né?
Que é outro problema.
Porque é o outro grande problema que se aproxima. Acho que o momento é complicado, acho que o momento economicamente é difícil. Mas se a gente... Eu costumo dizer sempre que se Deus não é brasileiro, está tirando passaporte. Porque na hora que a gente mais precisa, ele ajuda. Veio uma safra agrícola extraordinariamente grande no verão. Está vindo uma safra agrícola extraordinariamente grande no inverno. A indústria de autopeça está reagindo de uma maneira surpreendente. O setor de serviços começa a dar mostra de que, independentemente de toda a crise que acontece ao derredor, começa a se movimentar. Então, acho que a gente tem que ter aquela condição de acreditar no Tiririca. Né? Tomara que pior do que está não fique.
E você não está lançando o Tiririca para presidente, pelo amor de Deus, né?
De forma nenhuma. Ah, só estou dizendo que eu torço muito para que o lema dele se faça presente. Tomara que pior do que está não fique.
Isso.
É tudo que nós estamos torcendo.
Muito bem, eu queria que a doutora Cristina e também o doutor Marcos fizessem as considerações finais. Nós temos só um minuto e meio para cada um. Eu sei que é pouco, vocês precisariam de muito tempo, porque o tema exige, mas não dá. Quem sabe a gente volta falando melhor, né, daqui uns dias, quem sabe a crise dê alguns sinais, aí a gente volta falando coisas melhores.
Primeiramente, nós, da Ordem dos Advogados do Brasil, quarta subseção, gostaríamos de agradecer pela oportunidade de estar aqui. Pessoalmente é um crescimento muito grande, né? É uma dileta mesa. E aí nós, como brasileiros, né? Nós temos que ter fé, nós temos que ser otimistas. Nós temos que acreditar, sim, que ainda existam possibilidades de transformação nesse país. A revolução que eu vejo é o resgate da ética, algo que estava perdido, desconsiderado, algo que eu alimentava dentro do meu lar diariamente. E às vezes era questionada pelos meus filhos em relação a isso. Contudo, como diz a música, né, com o passar do tempo a gente vai parecendo cada vez mais com os nossos pais, eu mantinha firmemente essa condução de alimentar nos meus filhos a ética, a honra pátria. E, então esse é a expectativa, isso é o que o nosso coração espera, né? Que venha a acontecer nesse país, e estaremos atentos a todo esse movimento.
Doutor Marcos, por favor, suas considerações finais.
Mais uma vez, padre, agradeço, né, em nome do Ministério Federal, o convite. E, rapidamente, né, nesse encerramento, né, também que me somo as palavras da doutora Cristine, e conclamo, né, as pessoas a entenderem que essa crise, né, eu diria de uma forma, uma figura de linguagem que está nu, né? Finalmente, eu acho que a sociedade brasileira entende como que as engrenagens que há muito tempo movimentam esse país, elas funcionam. É, né? Como se nós tirássemos a capa, né, de uma máquina e conseguíssemos visualizar como que aquela máquina efetivamente funciona. Enquanto nós não mudarmos, né, esse modelo, né, enquanto nós não evoluirmos de um capitalismo de gabinete para um gabinete, para um capitalismo de garagem, né? Nós temos ali o Bill Gates, né? O Steve Jobs, né? Que da garagem de suas casas construíram empresas bilionárias, enquanto nós tivermos esses bilionários ruins, né? Uma expressão de um economista, Rushi Sharma, que são bilionários que crescem pelo benefício que obtêm do Estado. Então, enquanto nós não mudarmos isso, infelizmente, o país não será mudado. Então, esperemos que aproveitamos esse momento para que essas mudanças sejam realizadas. Obrigado.
Obrigado, Carlos. Obrigado, doutora Cristina, doutor Marcos, também aqueles que participaram do programa Ponto de Vista de hoje, tratando dessa temática tão importante. Esperemos que o país realmente continue a desvelar suas mazelas e encontrar caminhos também para o desenvolvimento com justiça e fraternidade. Nos encontramos no próximo sábado, se Deus nos permitir. Até lá.
Você ouviu mais um programa com a marca do amor, Maior Amor. Vem aí mais uma atração da Rádio Coração FM.